E sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64 número 7. Eu sou seu host de sempre, Jeff. E, de novo, o Lucas faltou e eu estou aqui com o Mário.
Oi.
E com o Jomon.
Eu não tenho uma segunda frase.
É muito pensar numa frase só, né?
Bom, antes de começar, alguém aqui tem alguma coisa para alguma pergunta? Alguma coisa que quer desabafar?
Ah, desabafar? Olha, o Jomon sabe disso, você não sabe dessa história, Jefferson. A gente inventou de sair na terça-feira de carnaval, cara, aqui no Brasil. Só que a gente não só inventou de sair na terça-feira de carnaval, a gente inventou de fazer um rolê alternativo no meio, tipo, do antro, que é a Pinheiros, né, São Paulo, tipo, que é o antro dos bloquinhos, e foi a maior cagada que a gente já fez, assim. Pra piorar, choveu muito. Eu tentei ir de carro, que é uma puta burrice. Parei no meio dos bloquinhos, as ruas estão fechadas. Não, mano, eu levei. Assim, eu tava a dois. Menos, eu tava menos. Eu tava, assim, a dois quarteirões de onde eles estavam, né? E eu não consegui chegar, cara, de carro. As ruas estavam fechadas, os policiais não deixaram passar. Faltou luz, eu não conseguia fazer retorno em lugar nenhum. E, cara, foi uma bosta. Eu fiquei extremamente estressado. Cheguei no lugar, eu queria bater neles, assim, tipo, Jomon e
E
companhia.
isso que a gente não teve culpa de que quem escolheu o lugar foi você.
Não, não, calma aí, eu não escolhi o lugar, eu sugeri que fosse nele, aí todo mundo concordou. Tipo,
É, então, mas quando um sugere, o resto fala: ah, beleza, vamos aí, fechou,
então,
ninguém tá a fim de escolher, a gente é um bando de indeciso.
Então, não, bando indeciso que não tem, não consegue. E quando alguma coisa dá ruim, quer culpar, tipo, a mim, assim, que tentou ter incentivo de
É quem
falar, oh, vamos
sugeriu.
sair.
Oh, se eu sugerisse alguma coisa aqui no Bom Retiro, onde eu moro, que eu acabei de falar, se eu sugerisse, aí de repente deu um BO absurdo, mano, eu vim com pedra pra cima de mim porque eu que sugeri. Você virou meio que o dono do rolê porque sugeriu. Mas assim,
Não, não.
a ideia foi merda de todo mundo, de ter feito um rolê no carnaval, ter feito um rolê longe pra todo mundo, era um lugar ruim pra todo mundo. Foi impressionante quanto ideia ruim se juntou pra dar aquele lugar. Daquela, esse rolê.
Não, fora que a gente nem conseguiu ir onde a gente queria ir, porque faltou luz. A gente tava indo num bar, restaurante em São Paulo, que você pode jogar videogame enquanto come. E faltou luz, então não tinha videogame. Aí não deixaram a galera entrar e foram no restaurante japonês do outro lado da rua.
Sim, que ainda bem que eu vi aquele restaurante.
Então, o Mário se divertiu, João, ou não?
Não, eu me diverti, eu tava morrendo de vontade de comer um lamen. Eu comi o lamen, então eu tô felizaço.
Eu comi bem também. Eu comi um franguinho, não um frango, é uma carne com molho de laranja, cara. Ó, tá, sente o meu aqui. Eu tô colocando os dedos com a ponta das mãos dando um beijo nela.
Bom, então fica aí. Bom, se te anima, Mário, eu passei trabalhando no carnaval.
Não tem bloquinho aí no Japão, Jefferson?
Não.
Tem um
Não.
buroquinho.
Nossa,
Buroquinho.
depois eu que sou preconceituoso, beleza.
Talvez em lugar que tenha mais brasileiro, pode ter, sei lá, 3, 4, 5 pessoas fantasiadas, mas acho que é isso.
Nossa. Cinco pessoas na rua, né? Vai preso.
Bom, enfim. Fica a lição aí pro ano que vem. Ano que vem eu faço a mesma pergunta e vamos ver se eles vão ter a mesma ideia merda.
Com certeza
Provavelmente.
vamos ter a mesma. A gente vai pro shopping Tatuapé agora, que é a pior ideia.
Não, Tatuapé é bom porque todo mundo sai da Zona Leste.
É verdade, vai estar vazio lá, né? Vai chegar e ter
Ó,
um
quem
bloco no
mora
meio.
lá do nosso grupo falou que lá é o rolê. Assim, lá pra Zona Leste é o rolê.
Não, mas todo mundo que mora na Zona Leste fala que lá é o rolê. É isso que fode.
Ai, ai, ai. O Mário foi concedido com a Zona Leste.
Não, a gente conseguiu escolher a Zona Oeste porque ninguém morava lá. Aí deu chance pra todo mundo ir até lá e todo mundo se fuder
Todo mundo
junto.
se. É, pra todo mundo se ferrar, ótimo.
É lógico, não sou eu saindo da Zona Sul indo pra Zona Leste, só eu me fudendo, né? Toda vez.
Bem, vamos lá para os comentários, então?
Ah, né? Você começa aí.
O Jeff já me apresentou? Eu não lembro.
Já, como já. Se não apresentou, já tá apresentado, já.
Beleza, então. Eu vou começar lendo os comentários do. Eu acho que não teve nada no checkpoint. Agora o Mario tava reclamando dos meus cliques. Eu vou clicar aqui porque eu esqueci de olhar o checkpoint.
Ó, fica lá dentro aí, o Jamon não se preparou, ele tá lendo agora.
Eu nunca me preparo, eu nasci pronto. Me preparo uma vez só. Não, tá, não tem no checkpoint. Então, vamos para os comentários do Nintendo A3, número 198. o especial Direct de Animal Crossing. E fica cruzado que até agora eu não ouvi o podcast, porque eu teve essa semana prolongada, não ouvi o podcast. Eu não ouvi o podcast, ponto.
Mas que tem a ver com a semana prolongada?
É, pô, porque eu escuto quando tô indo pra faculdade.
Ah, tá bom, vai.
Aí eu não fui, então tamo aí.
E o Jomon não participou do podcast, tá, gente? Então,
também não participei. Então, tá até agora um mistério aí, se vocês me xingaram lá, me xingaram, não sei. E o primeiro comentário é do Fabrício Bertrand. E aí, pessoal? Achei que foi um bom direct de Animal Crossing. Eu tava meio na dúvida se pegava ele na pré-venda ou se esperava os feedbacks depois do lançamento. Mas acho que a Nintendo me convenceu. Vou só esperar fechar a fatura pra poder comprar ele.
Bem, salvando o Mario... Rapidão, tá. Eu gosto que o Fabrício ele não aprende, né? Tipo, ele já ficou esperando 10 anos o Link's Awakening dele, e agora ele fica com outro jogo, né? Não sei se ele tá fã de pegar pré-venda no digital, né?
Acho que é digital.
Tomara que seja digital, então. Não pega físico não, cara, senão você vai ficar mais 80 anos esperando.
E salvando o Mario, eu fiquei jogando The Last of Us e o Dreams, até porque eu encontrei uns jogos de Pokémon. Bem divertido. Forte abraço pra todos e uma ótima semana. Eu só vejo Dreams, assim, em vídeo no YouTube, que eles refazem 1 milhão de jogos. Eu não sei se ele tem alguma coisa fora o jogo de refazer?
Ah, é igual Mario Maker, né? Você tem as fases lá dentro que você pode jogar, né? É alguma coisa que é meio template pra você ver, mas a ideia é que ele seja uma ferramenta pra se construir jogos e você entra nas fases dos outros.
Dreams é uma ferramenta, é isso? Eu não sei.
É, igual Super Mario Maker. Só que extremamente mais robusto, até chato falar, tipo, é igual Super Mario Maker. Não é, já. É basicamente uma engine de jogos, assim, só que facilitada.
Mas aí é sobre Pokémon ou as pessoas criam?
Não, criam um Super Mario 64, a primeira fase do Super Mario 64, assim, eu acho que fizeram um castelo, ó. Criam alguma coisa parecida com o Persona 5, os caras criam um monte de várias coisas, assim, né? Não tem uma temática.
É um sandbox, só que com muita coisa habilitada pra você fazer lá dentro. Você, literalmente, você pode usar sua imaginação pra que você quiser. Então, ele tem um potencial pra você criar um jogo lá dentro.
E o The Last of Us, eu joguei, acho que foi quando lançou, foi 2013, eu acho que lançou, né, o jogo. Eu lembro que eu gostava. Eu não sei agora se eu gostaria de novo ou não. Mas... não é um jogo lá muito tipo de carnaval, mas até aí eu jogo Resident Evil no Natal, então tudo bem.
Qual seria o jogo de carnaval?
Samba de Amigo. Ah, agora olha, consegui pensar no rápido, hein?
Eu achei que você ia falar Carnival Games, mas tudo bem.
O próximo comentário do... E Samba de Amigo, os dias de passagem, estão ouvindo a trilha sonora esses dias. E esses dias, igual hoje, né? E é muito preconceituoso os negócios falando, ah, carnaval não sei o que, o cara tá cantando em espanhol, velho. O próximo comentário é do Daniel Moreno. Salve, galera! Nunca joguei Animal Crossing. Ouvi o cast via Direct e ainda acho que não é pra mim. Aguardando ansiosamente uma nova Direct. E que venha Metroid e Zelda Breath of the Wild 2. Abraços! Alguém vai defender Animal Crossing aqui?
Não, eu só queria comentar que dó da galera que ficou esperando o Direct em fevereiro, hein? Mano, não aconteceu.
Não aconteceu. Os caras que estão vazando as coisas vazaram errado.
Eu não tenho coragem de falar pra um cara que não curte Animal Crossing pra ele tentar, velho. Porque ele olhou, não achou fofo, é melhor esquecer, velho. É melhor do que tentar convencer.
E o próximo comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Pra não deixar o Mario morrer, eu joguei o DLC do Fire Emblem durante o carnaval. É realmente bem mais direto que a história original e achei que a dificuldade também aumentou. Passei por maus bocados naquela fase que você não pode deixar nenhuma dessas unidades morrerem e tem que chegar em áreas específicas em uma quantidade pré-determinada de turnos. Eu não lembro dessa fase, então acho que eu não cheguei nela ainda. Eu ainda tô na mesma fase que eu tava quando eu falei da primeira vez da DLC.
Eu acho que você chegou... Não, acho que você tá uma antes.
É o quê? Essa aí é aquela lá das torrezinhas lá, dos negócios das pedras? Não.
É que você tem que passar os portões.
Não passei. Eu tô nela, se pá. É uma depois que você tá fugindo do rolê. Eu acho que eu tô nela.
Aí tem dois exércitos que vai te esmagar e você tem que ficar andando rápido. Eu achei mais difícil a penúltima. Mas se você joga no hard, esse jogo é bem difícil mesmo. É pros nego parar de reclamar que o jogo é fácil. O que não é uma verdade, a gente já discutiu aqui muito, mas... O jogo base, né? Mas aí essa aí a gente deixa essa discussão pra depois.
Pô, tem um podcast inteiro pra isso, cara.
Mas quando a gente lançou o podcast, aí não tinha o hard ainda, tinha? Ou já? O hard não, o Maddening.
É, o Lunatic só. Ah, tá. Tá. Eu quero aproveitar pra agradecer todo mundo que resolveu me salvar, né? Pra quem não sabe o que a gente tá falando, o Jefferson colocou uma restrição lá, agora a gente tá fazendo perguntas no final dessa leitura de comentários. E quem não responder a pergunta de quem fez a pergunta, essa pessoa não pode fazer mais pergunta. Então, muito obrigado a todo mundo que me salvou, né? Vai ter mais comentários aí, mas eu fico muito agradecido.
Como nunca joguei Animal Crossing, não poderei dar minhas opiniões sobre o último episódio. Reconheço a importância do jogo, mas pelo que ouvi dizer, é um game que carece de muita atenção e rouba a sua vida. Então vou deixar ele de lado.
Essa é uma ótima ideia.
Ele rouba a sua vida, mas assim, ele pede 30, 40 minutos do seu dia. Então eu acho, ele é meio que um jogo de celular e tal, se você não joga um dia, você não tá matando a punição. Se você não joga 3 dias, aí é uma punição um pouquinho maior. Mas, eu sei lá, eu joguei bastante Animal Crossing New Leaf, assim, bastante pra mim. Eu me senti satisfeito. E eu tenho 70 horas, então não é nem perto do, sei lá, das minhas 250 no Pokémon Shield. Então eu acho que ele rouba menos minha vida que algumas coisas.
Eu acho o argumento dele o melhor argumento que eu vi. Tipo, cara, isso aí é um jogo de serviço. E eu vou ter que ficar lá batendo cartão. Eu não gosto de bater cartão, eu não vou fazer isso independente do jogo. Eu acho isso um comentário muito consciente. E eu tô com ele. Eu já larguei jogo de celular e falar, jogo que tem que ficar... que seja, vai, que exija 10 minutos do meu dia. Só ter que lembrar de que eu tenho que jogar alguma coisa por 10 minutos me enche o saco. Prefiro não fazer.
Pode ser.
Não, mas olha só, o Pocket Camp, você não precisa ficar entrando todo dia, tá? Se você não entrar, você não vai tomar punição. Eu acho que esse jogo no Switch não vai acontecer da cidade estar pegando fogo, você voltar lá se nenhum dos animaizinhos mais gostar de você. Não sei.
Eu acho que vai nascer um capim. Eu acho que o Pocket Camp é muito fora da curva, assim. E o Pocket Camp, ele beneficia quem entra todo dia. Você não precisa entrar todo dia, mas ele beneficia quem entra.
Não, mas eu tenho expectativa de que nesse Animal Crossing eles vão colocar algum sistema que você pode deixar a cidade em funcionamento, assim. Ela vai ser autossustentável.
Eles podem fazer igual fizeram no 3DS, que depois de um tempo você libera isso, né? No início você não tem essa possibilidade.
Eu acho um pecado o Animal Crossing ainda ter isso, sabe? Eu acho que nesse jogo, tipo, já passou dos limites, tipo, as pessoas elas não estão mais na pegada de ficar entrando todo dia no jogo, tipo, passando 40 minutos, né? Eu acho que eles vão dar um jeito de arrumar isso.
Eu acho que é um charme, mas eu entendo você não gostar.
Não é que eu não gosto, eu até gosto, mas pra hoje em dia, que as pessoas estão mais ansiosas, eu não sei se isso vai acontecer.
Mas se ele obrigava isso no GameCube, que é muito mais difícil entrar, o Switch, que é portátil, eu acho que tá lá, sabe? Mas eu acho que eles vão liberar mais cedo o, sei lá, Cidade Perfeita, essas coisas, pra você parar de nascer capim, por exemplo. Então acho que vai ser os dois ainda. Não sei. Eles não comentaram nada a respeito disso na Direct, né?
Mas tem como viajar no tempo? Aí você pode jogar de uma vez e acabou?
Tem, não. Isso aí, Animal Crossing, dá pra ficar voltando lá. Ah, hoje eu faltei um dia. Aí você vai lá, volta o seu Switch e joga aquele dia. Dá pra fazer isso, sim. O Animal Crossing permitia isso. Pelo menos até o 3DS.
A gente não sabe como é que vai ficar no Switch, calma aí.
Então tem que ter isso aí nesse jogo e de uma maneira mais fácil. Devia ter um modo de eu sou viajante do tempo e foda-se.
O meu Natal é em junho. Em compensação... Peraí, eu não sei se eu me perdi. Não, eu não me perdi. Em compensação, segue alguns comentários sobre os episódios especiais lá do Otaku de vocês e do casamento do Jeff no Japão. Inicialmente, é muito bom que ele falou que não ia discutir aquilo, a gente discutiu pra caramba, né, em cima do negócio que ele não ia discutir.
O que ele não discutiu, a gente discutiu por ele.
Inicialmente, parabéns para o Jeff pelo casamento. Casar é isso aí mesmo. deixar de lado algumas vontades que temos para poder agradar a pessoa amada.
Muito obrigado, e esses negócios de vontade, pelo menos aqui em casa, é muito de boa. A gente, quando, tipo, não tem problema em abrir mão das coisas, pelo bem do casal, acho que isso é a roda do casamento. Tem que girar assim, porque senão não dá, véio.
Casei em 2015 e confesso que não me ligava muito nestas coisas, mas como era um sonho da minha esposa, entrei de cabeça e fomos organizando tudo que era necessário. Lembro que levamos cerca de 6 meses para organizar tudo. Me lembro de ter ido dormir lá pelas 3 da manhã na véspera do meu casório, ainda resolvendo os detalhes finais da festa de casamento. Foi bem cansativo, gastamos muito mais do que esperávamos, mas o sentimento final é recompensador. É muito raro você conseguir juntar todas as pessoas que gostam num lugar só. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo sem pensar 2 vezes. Rostinho feliz.
Eu acho que eu teria me preparado melhor. Teria me preparado melhor e teria convencido. Convencido não. Teria conversado mais com a minha esposa sobre. Não tenta fazer tanto perfeito. Vamos fazer o que dá. Eu acho que isso foi. Coisa, e eu tô pra ver uma pessoa que fala, fiz um casamento e gastei menos do que eu esperava, velho. Eu só conheci uma, velho.
Isso é
Meus
verdade.
parabéns aí pelo casamento de 2 anos atrás.
Não, de 5 dele.
Cinco? Cinco, é.
2015,
Cinco.
2015.
Ah, então. É, ainda tá durando, então tá bom, hein.
Ah, e quando pedi minha esposa em casamento, eu coloquei a aliança dentro de uma pokebola com um papelzinho escrito "Eu escolho você". Por mais que o Mario tenha dito que é modinha fazer isso.
É clichê, clichê.
De todos os meus conhecidos, amigos e conhecidos, eu sou o único que fiz isso até onde sei. Ah, eu acho que, sei lá, eu acho totalmente válido fazer isso. Ah, é clichê, não sei o que. Ah, mas é que você vai pegar no YouTube e aí você vai ver um monte de gente que fez um monte de coisa igual. Só que, pô, sei lá, são algumas pessoas que fazem isso. Eu acho, o escolho você pode ser clichê, mas eu acho a mensagem eficaz.
Você vai fazer, João?
Não sei.
Se você tivesse oportunidade, beleza. Você vai ter que propor alguém. Qual que vai ser sua
Ah, eu
saída?
escolho você, eu gosto muito. Eu escolho você, ter a. Ou se não, aquela frase, dependendo da pessoa do conhecer. Eu acho uma muito bonita aquela. É que você não conhece a frase, mas é. Pra quem assistiu Fullmetal Alchemist, o anime, e tem uma frase lá que ele fala que. Ah, eu me dou metade de mim, você me dá metade de você, não sei o que. Eu acho isso muito bonitinho. Eu também poderia falar isso, por mais brega que isso seja.
Não, eu nunca vi as pessoas fazerem isso, e eu acharia legal isso. Mas aí ela tem que te responder metade não, eu dou inteiro pra você. Ah,
É, aí você. É, então você tem que mandar quando a pessoa sabe responder isso.
ou você combina com ela, tá? Ó, quando eu te falar isso, você fala isso pra mim, tá?
Vai treinando a pessoa.
Vai.
É, mas eu também falaria, escolho você. Eu acho tudo bonitinho. Tudo depende do que os dois gostam. É, com relação ao episódio do lado otaku de vocês, foi bem legal. Eu comecei a ir nesses eventos em 2003. Boa parte dos meus melhores amigos eu conheci nesta época. Como sou de Santos, normalmente organizávamos caravanas para poder ir para São Paulo para podermos participar destes eventos.
Olha, alguém que foi na caravana do Peter aí.
Ele era de Santos?
É de Santos, né? Só tem, acho que só tem uma caravana de Santos, né? O Peter matou todo mundo que fazia caravana de lá e só ele faz agora. Vem, tipo, uma caravana de caravanas assim pra cá.
Lembro com muito saudosismo desta época. Tenho um pouco de curiosidade de saber como estão estes eventos. Mas uma parte de mim tem receio do que vai ver por lá. Risos. Algum de vocês ainda tem o hábito de visitar estes eventos? Bem, vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Forte abraço a todos. René Augusto.
Ó,
Vai lá, Mário.
eu que nem eu comentei, eu já comentei isso no podcast, porque eu ainda vou, né? Então, eu acho que se você for, você só vai ficar um pouco. Você vai estranhar, na realidade, porque a coisa tá mais gourmetizada, né? É um espaço fechado, parece mais um evento mais comercial. É basicamente isso.
E porque dependendo de se você continuou vendo, parou de ver tal, ainda é um evento para jovem e normalmente o nosso gosto não tem, obviamente, uma parte que é junto com jovens, mas não é o gosto dos jovens. Então a parte do youtuber, por exemplo, eu já me perdia lá.
É.
E fora que a pessoa envelheceu, né? E provavelmente amadureceu, né? Então. Não sim, vai. Sim. A dica é não vai.
Fica na memória e fala que é bom.
É.
Seja só um velho nostálgico. É, o próximo comentário é do Rodney Vinarelana. Bom dia, amigos. Sobreviveram às chuvas e ao feriadão? Mais ou menos, mais ou menos.
Chuva a gente pegou.
A história lá do início lá que destruiu um pouco a gente.
É, acho que resume basicamente como foi.
Respondendo e salvando ao Mário, eu passei
muito obrigado, hein?
Eu passei o carnaval jogando Witcher 3, que depois do update 3.6 ficou supimpa. E eu até pensei em comprar o Witcher 3 pro Switch, eu não comprei porque não tá em nenhuma promoção bonita ainda, mas é um update que permite fazer cross-save com Steam. E é justamente onde tá o meu save mais avançado, então dá vontade de pegar. É, também... Fala.
Eu tô jogando o Witcher 3 no Game Pass.
Ah, Jeff. Traiu a família Nintendo.
Ah, por 10 dólares a 60, acho que eu traio. É. 50 dólares é o meu preço. É basicamente isso. É o preço da minha lealdade.
Não, muito, muito que bem, né? Isso aí. Deixa eu ver, agora eu me perdi que eu ri e fechei os olhos. Ah, desgraçado.
Tarana. Você não pode fechar os olhos, senão você se perde onde você tá. Você não pode piscar.
Eu não posso piscar. Agora me achei. Também queria compartilhar com vocês a continuação da minha tragédia com o meu Switch. Depois de pegar a fonte novinha, fui pra casa e caiu o console direto na tomada e tudo bem. Depois coloquei no dock e nem sinais de vida. Então depois de uma investigação técnica, se deu outra, o dock também pifou. Agora tô tentando procurar uma alternativa de segunda mão, embora não tenha muita pressa, já que depois que a Lucina nasceu, nunca mais joguei na TV. Mas tava os dois quebrados ou tava quebrada a fonte e você achou que era a fonte? Porque, assim, eu imagino que você fez todos os testes.
Se ele conectasse a fonte direto na tomada e colocasse no switch, ele perceberia que era o dock, né? Então acho que os dois estão pifados.
Que maravilha, hein? Que maravilha.
É o primeiro caso, né? Eu não vi isso nem na internet, de dock e fonte pifada.
Ao mesmo tempo, foi uma loucura aí que deu. Pico de energia absurdo.
Né?
E pra finalizar, o que estão achando do rumo que a E3 está tomando? Depois da saída da Sony e o Jeff Keighley, percebi que o evento perdeu mais força e nunca mais teremos E3 de grande porte como na geração passada. Até mais.
Ah, eu acho que isso tudo é um reflexo de como a mídia tá tratando as notícias, e até as empresas estão percebendo o que que funciona de verdade pro público, né? A E3 ainda tem muita força, muita, muita. Não é hoje que ela simplesmente vai morrer, sabe? Ainda vai ter muito impacto, mas acho que a tendência é que cada vez menos empresas grandes, assim, participem diretamente, e eles se tornam um evento mais casual, tipo uma BGS da vida. Inclusive, a BGS ela tem um público muito grande, é o maior evento da América Latina, um dos maiores eventos do mundo em questão de público, um dos maiores eventos de games do mundo em questão em números de pessoas, né, de visitantes. Eu acho que a tendência é que a E3 ela se reforme.
Eu acho que uma parte aí da culpa foi da administração, né? Assim, óbvio, a Sony agora, as empresas têm um outro lugar para ficar distribuindo as informações. Mas eu acho que a administração da E3, eu esqueci o nome agora da empresa, mas acho que ela tá cagando um pouco. Eu vi que deu uns problemas com ela e com essas pessoas. E com a Sony e com o Geoff.
É, e isso aí tem direta relação com o Geoff, que ele sempre trabalhou lá e falou, agora não dá. E não é que ele não vai apresentar lá o programa dele, ele não quer ir. Eu acho que isso aí, a administração tem alguns problemas, mas vai juntando todos os fatores. Mas vale lembrar que o ponto baixo da E3 não é esse, né? A E3, quando saiu de Los Angeles, foi uma coisa pior, não foi? Tava bem mais pra baixo. Então, é isso. Eles precisam se reformular, ver o que eles realmente querem fazer. E com relação à Sony, a Sony tá tentando fazer, sei lá, a coisa dela, o Direct dela, tá tentando entregar as notícias de uma forma diferente pro público, o que é válido. Então, acho que, mesmo se a E3 estivesse bombando, eles não têm o que fazer. Não tem como. É só uma mudança na direção da Sony.
O próximo comentário é da Milena Mi. Melhor podcast de todos! Não imaginava que vocês jogaram a versão antiga New Leaf. Hahaha, que legal que vocês também curtem. Eu já comprei o meu Animal Crossing para Switch e estou montando até um rolê com as minhas amigas para todas jogarem juntas no lançamento. Vai ser incrível, hahaha.
Ó, eu acho isso muito legal. É. O que a gente jogou de Animal Crossing junto não tá escrito, assim. A gente fez muito minigame, na verdade. Eu, chamou uma galera.
Eu vi buraco na minha cidade.
Correr atrás dos moradores com machado. Não que isso vai impactar os moradores gostar de você, mas... É, mas tudo bem, a gente jogou junto, isso que importa.
Jogou junto, tentou tirar umas fotos aí.
Se a gente regravasse o podcast da semana passada e me tirasse e colocasse do Jomon, ela ia falar, é o podcast perfeito.
Não,
que por que você ficou xingando o podcast?
Não, porque eu sou o menos entusiasta do Animal Crossing, né? Deixou os três lá
entusiastas. Não, é importante, eu acho, ter o balanço.
Eu concordo com isso.
É importante ter um peso morto, né? Pra vitória do time no campeonato ser espetacular, né?
Sobre o Cooking Mama, eu só espero que não saia o olho da cara. Porque eu até curto a linha de Cooking Mama, mas não pagaria 290 num jogo que não teve tanto trabalho para ser criado, como em comparação a Zelda Breath of the Wild. Enfim, adorei mesmo o podcast de hoje. Hahaha. Eu acho que vai ser o olho da cara.
É, acho que pode estar uns 39 aí.
Eu chutaria 60 se sair físico. Se for digital, não.
Eu não acho que ele sai físico. Eu acho que ele é um jogo de porte bem menor.
Eu chuto 50.
50, pode ser. Se for só digital. Mas eu acho, tipo, meio zoado fazer essa comparação. Ah, o preço de não sei o quê. Porque ninguém fala que quer pagar mais se o jogo teve mais esforço, né? Vai, você pega Smash, o clássico nosso que a gente fala. Você pega Smash Bros. Você fala, ah, não, eu pagaria $80 aqui. Não, acho que 60 eles estão perdendo dinheiro. É o bom e o ruim de você ter um preço fixo em $60 nos Estados Unidos. Você tem jogo que não... Fala.
Na verdade, é a parte boa, né? Acho que o que você quer dizer é o seguinte. Se o ponto de comparação é Zelda, sei lá, você paga Zelda... Você só compraria Zelda e Smash, vai, por $60. Todos os outros jogos deveriam ser menos, porque senão você meio que tá perdendo valor. Aí é complicado, né?
Eu acho que é o preço da franquia, na verdade. E se você considerar, Cooking Mama, o último jogo tava no celular, ele tava de graça, né? Então, pela condição da franquia, eu acho que é bem possível que esse jogo chegue bem mais barato do que vocês estão pensando.
Então, mas preço da franquia, aí você justifica Pokémon a $40. E aí, não, Pokémon agora é 60, foda-se que a franquia toda foi 40. É o console que define.
Não. Eu acho que o preço da franquia é o quão valioso é a franquia. E ter um jogo daquele nicho, tipo, quer dizer que abrange mais público e acho que o valor vai ser equivalente. Pokémon $60, acho que é justificado por causa disso.
Eu ainda acho, tipo, tudo 60, se for físico vai ser 60, raras exceções aqui e ali.
Acho que dá pra ser 50, porque Sonic é 50. Mas é essa faixa de preço.
Sonic tem um porte muito maior, muito maior. E por isso que eu tô falando o preço da franquia. Eu acho que ele vale $50 porque é muito grande.
Então, mas não, eu acho que essa discussão aqui vai ficar, tende ao infinito. Mas aí você pegar o preço da franquia, Zelda e Zelda Link's Awakening, os dois são 60. Ah, mas é a franquia. Uhum. Aí Sonic tem 50, Pokémon é onde? Onde entra. É por isso que eu não concordo com o preço da franquia. E fora que todos esses jogos são muito mais. Assim, são. Muitos ali estão vendendo. Tem que vender muito pra bater o preço que eles estipulam, assim, né? Pra eles terem um lucro. Então, sei lá.
E se eu der $60 pra minha esposa e falar, compra um jogo aí, ela olhar Cooking Mama e Breath of the Wild, eu acho que ela sai com Cooking Mama.
O próximo comentário. Ah, aqui, agora cheguei na segunda parte. Agora os comentários são do podcast de comentários entre 16 de fevereiro e 22 de fevereiro, que é a última sessão de comentários, na última Karaokê 64. É, o primeiro comentário dessa sessão foi do Daniel Hensober. Vim salvar o Mario da pergunta mortal.
Oh, muito obrigado.
Viajei e levei o 3DS para poder jogar Zelda Spirit Tracks. Lembro na época do lançamento ter começado a jogar e ter largado logo no comecinho por não ter gostado da ideia dos trens. Bem, mais de 10 anos se passaram e só agora resolvi dar a chance para o jogo e digo, tô amando. Aproveito essa volta e este jogo e pergunto, teria futuro nos smartphones algum Zelda Touch como tivemos na geração DS? Abraços.
Essa é uma ótima pergunta.
A resposta é não.
A resposta é não, porque vai competir com o Switch. Só isso.
É que não funciona. Tipo, você pega um jogo de smartphone, a Nintendo ela testou isso no Super Mario Run. Ela viu que o público não encara isso bem. Um jogo pago de mobile. E então, assim, se você tiver um Zelda Touch, pode ter certeza que vai ser um Zelda Touch com gacha aqui no meio, vai ser Free to Start, com gachas, com todo esse padrão que ela tá usando em Mario Kart, em Fire Emblem, Animal Crossing e por aí vai.
E com plano de assinatura.
Com plano de assinatura, sei lá, você ganha hoops. Então não seria o Zelda que todo mundo quer jogar, e porque ninguém ia jogar o Zelda Touch. E o Zelda, o Zelda do DS, o Daniel, ele falou do problema dele com trens. Atualmente, quando eu vejo a galera comentando sobre esse e o Phantom Hourglass, normalmente a galera tá reclamando do Touch. Fala, ah, não, o Touch não serve. Eu gostava quando eu joguei, né? Eu joguei na época do lançamento. Mas a galera, aparentemente foi essa parte que envelheceu mal.
É difícil falar, porque eu lembro com muito apreço do Spirit Tracks, principalmente, né? Mais o Phantom Hourglass, que eu joguei bastante. E eu tinha medo de riscar muito o metal do DS na realidade, né? Por isso que eu tentava evitar Phantom Hourglass. Acho que ele sairia muito melhor se você usasse o controle.
E se não funcionou no DS, no Switch funciona menos ainda.
Lógico.
O Switch é pior.
O próximo comentário é do João. Terminei o Pokémon Shield no carnaval. Tinha jogado até os playoffs. Agora terminei a história. Tô pegando todos os Pokémon disponíveis e fazendo umas raids. Bom jogo, hein? Eu gostei. A gente também.
A gente tem um podcast inteiro também discutindo sobre ele. Quem não escutou, Skinner 64, acho que é 33. Dá uma olhada. Mas a gente tá, no geral, a gente também gostou. E eu acho que a parte dos playoffs é bastante divertida.
Os playoffs é o quê? É o torneio antes de terminar?
É basicamente a liga, né?
É, que aí de repente tem um final apressadíssimo. Tô com uma porrada de jogos em aberto. Precisando focar em um por um pra ver se termina alguma coisa. Fire Emblem Fates Revelations. Chegaram a jogar? Tanto tempo depois de terminar o Birthright Conquest, achei que seria uma delícia rever os personagens. Tô nessa desde outubro, não consigo ver a cara do Takumi. Ó, alguém aqui também odeia o Takumi, eu também não suporto essa criança.
Eu não me importo tanto com ele.
Mas você. O Jeff começou, né, com Revelations?
Eu comecei com Revelations. Eu gosto do Revelations. É aquela, vamos reunir a família toda, gostamos de todo mundo. Aí você. É o Fire Emblem que você batalha com os irmãos.
Eu não gosto porque você basicamente, assim, se você não se limitar, você só usa os irmãos, né? Que basicamente dá pra juntar o time inteiro. E eu joguei, eu não terminei o Revelations, eu parei numa tela de fogo lá, que acho que é a tela que o Ryoma entra. E aí eu tava jogando no Nash que tive uma trava lá e também não tive mais vontade de pensar em como sair daquela parte e parei de jogar. Um dia eu volto, mas eu não... Eu acho, sei lá, meio xoxo reunir todo mundo. Tira o peso da decisão. Cadê? Ele jogou Mario Plus Rabbids também? Ainda não tinha jogado, peguei esse ano. Divertido, mas sinto falta de alguma complexidade no combate. Parece que é só flanquear e pegar cover. Vocês jogaram? O que acharam?
Eu não acho tão fácil Eu joguei, terminei o jogo, comprei a DLC e não passei da segunda fase. Mas porque. Por outros motivos. Mas eu gostei do jogo. O só flanquear é que. Não sei. Talvez eu tenha mais dificuldade do que ele, mas algumas fases eu não achei tão fácil assim não de passar.
Eu não terminei o jogo, eu joguei. Eu entendo isso, mas eu acho que eu também sou ruim nesse tipo de jogo, porque eu também, assim, às vezes eu fazia, mas às vezes vi uns bichos que eles correm muito pra perto, até pegar o esquema de ter arma que cola o bicho no chão, essas coisas, eu demorei um pouco. Eu não sei agora, já sabendo dessas manhas, se o jogo fica só isso aí flanquear, mas falam que é meio que um XCOM mais fácil, então talvez esteja válida a reclamação. Na verdade, tá válida, né? Ele achou isso, é válido. Cadê? Dark Souls remasterizado do Switch. Tô há 2 semanas jogando e sou muito ruim nisso. Até conseguir avançar, entre aspas, matei uns bosses. Vendo detonado e morri pra caralho. Tô beirando a frustração de tanto que morro. Já passaram por isso? Ninguém jogou Dark
Acho
Souls
que
aqui? Só eu?
Dark Souls não, só você.
Tá, eu joguei Dark Souls 1, eu joguei depois que eu terminei Bloodborne, e eu gosto muito de Dark Souls 1, acho que a dica é, levanta esse escudo. Levanta o escudo, não deixa, e tenta fazer, que os caras, que eu vi uns vídeos, os caras comentavam do Roll Magro, né? Tira os escudos, tira tudo, assim, fica só com o escudo, e tenta ter o mínimo de roupa para você poder rolar rápido. Aí é um jogo de roll, vê a abertura, bate no bicho. Da roll, vê a abertura, bate no bicho. Eu gostei muito. Eu me senti muito muito recompensado pelo jogo, mas eu me apaixonei com Bloodborne. Dark Souls, eu lembro que a primeira vez que eu joguei, eu cheguei até uma parte, mas eu não tava amando. O que de Icarus de NES que vocês estão jogando, eu só consegui terminar com a função de rebobinar do Switch Online. Já tinha jogado muito no 3DS, sem chegar nem perto de terminar. E esse jogo tem umas particularidades desgraçadas. As primeiras 3 fases de cada mundo são plataformas lineares e difíceis o suficiente para deixar puto. O pulo não é responsivo. Sua arma tem um alcance ruim. Na fase final de conseguir o mapa. Peraí. Peraí. Na fase final de conseguir o mapa, e no final vai ter um dodongo genérico pronto para te fuder. Pera, tá. Eu pulei uma linha, sou um retardado. Na fase final de cada mundo, você vai cair num labirinto infernal, uma dungeon de Zelda 1 e side-scrolling, onde você vai repetir a mesma sala várias vezes até conseguir o mapa, e no final vai ter um dodongo genérico pronto para te foder. Sinceramente, não acho esse jogo bom. Se ele não fosse um jogo Nintendo, as pessoas gostariam dele? Não chega a ser torturante igual Ice Climber, mas consigo pensar num tanto de jogo melhor do NES. Foi mal, o comentário ficou gigante. Abraços. Ó, o Kid Icarus a gente vai comentar na. A gente comentou, né? Já, quando a gente gravou esse podcast, a gente já gravou o Checkpoint. Mas a gente vai lançar no, na primeira sexta-feira de março. Então vai ser dia 6. E a gente tem uma opinião bem parecida com a sua. E eu não terminei o jogo. Spoiler.
Eu ia dar esse spoiler mesmo. O ouvinte fez mais a lição de casa do que os participantes do cast. Então, só cutucado aí.
Mas a opinião foi bem parecida, então ó, vou
Mas.
confiar no João que ele tá certo.
Valeu por ter jogado junto com a gente. Acho que é isso que a gente queria.
Eu não sei se ele jogou junto com a gente, se ele jogou aleatoriamente e aí bateu, mas tá no coração.
Pensa positivo, finja, pega a imagem mais bonita e fala essa.
O próximo comentário é do Daniel Moreno. Salve galera! Segue o que estou jogando e o que joguei durante o carnaval: Zelda Breath of the Wild, Master Mode, Xenoblade Chronicles 2, capítulo final, Hollow Knight, acredito que próximo do fim, e Pokémon Sword, tentando completar a Dex. É isso e abraços.
Mano, esse foi um carnaval bem aproveitado, hein?
Ele deve ter jogado um pouco de tudo e não terminado nada, talvez.
Ou ele terminou tudo. Parabéns.
Parabéns. E fala o que você tá achando aí do Xenoblade Chronicles 2, porque eu, sinceramente, eu não sei como as pessoas jogam agora, mas eu tenho aqueles sentimentos muito mistos.
Ó, e a gente tem podcast sobre ele, hein? Só lembrando.
que tá muito tarde. Tá muito tarde, não. Tá muito atrasado porque não tinha atualização na época, não tinha DLC.
É, mas tem a lore principal. Acho que o DLC não tem como influenciar a nossa opinião sobre o jogo em geral agora, né?
Não sei. Fica a dúvida.
Não, não tem, DLC, não tem como.
DLC é outro jogo, João. É sequência.
Mas tem os dois. Tem o DLC que é dentro e o DLC que é o prequel.
Ah, DLC dentro é alguma coisa bem pequena. Deve ser. Então, não muda nada, não.
Tudo bem, tudo bem. É, o próximo comentário é do Denis Urieda. Olá, pessoal. Estou sempre ouvindo o podcast de vocês, mas essa é a primeira vez que comento. O somzinho do ouvinte novo.
É, ouvinte novo, mas a gente conhece o Denis há um bom tempo. Ele já ia nos encontros da NPAR, etc. Então...
Sim, nos meetups.
É.
É, eu gosto bastante do conteúdo que vocês fazem. Saudade dos meetups. Aí, ó, falando dos meetups, tá aí os meetups.
Eu também tenho, hein, cara. A gente tava lembrando esses dias. E vieram me perguntar até, inclusive, se ainda tinha encontro, tipo, pra fãs da Nintendo no Brasil ou em São Paulo, que foi em questão que perguntaram. Eu acho que não. E eu acho que hoje em dia é muito complicado fazer, especialmente porque, não sei, não tem mais Nintendo no Brasil. Não é porque as pessoas não estão consumindo, mas acho que o nicho se dispersou completamente. E talvez as pessoas tenham mais receio de levar o Switch na rua.
É, então, eu acho que o Switch é um pouco mais difícil do que o 3S.
Ah, mas não tem meia dúzia que faz encontro de Switch aí?
Ah, se faz, faz na casa deles, eu não tô sabendo.
Eu não sei, mas eu também não procuro saber, então. Eu vivo com o meu Smash online.
No começo da vida útil do Switch, teve. Eu até fui. Mas era meia dúzia de gato pingado mesmo, assim. Eram 12 a 20 pessoas no máximo. E foi até legal, foi divertido, mas tem sempre a complicação do espaço, por aí vai.
Estou meio que com um vício em Super Smash Bros. Ultimate. Estou jogando Pokémon Shield e avançando mais lentamente que o normal. Ocorre que toda vez que eu ligo o Switch e penso em avançar no Pokémon Shield, eu penso, vou jogar um pouquinho de Smash. E esse pouquinho acaba virando uma hora, kkkk. Nesse carnaval, acabei só jogando Super Smash Bros. E Pokémon Shield mesmo. Aí tá, o Mario, todo mundo te salvou, velho, parabéns.
É, teve gente que não foi que me salvou, mas agradecendo tanto o Denis quanto o Daniel, né, que ele também comentou qual foi a lista. Foi ele que comentou a lista que ele tava jogando
foi,
também?
Foi, então, foi. Então... Ele comentou só a lista.
É verdade. Então, muito obrigado a vocês também que comentaram. E eu acho justo, assim, tipo, eu acho justo, tipo, não precisa jogar um jogo novo ou pegar um jogo que você não zerou. Eu acho legal você também se sentir confortável e continuar jogando. Eu, por exemplo, joguei WoW, que não ganhei nada com isso.
Só perde, na verdade.
Não, eu ganhei, hein.
Perde coisas jogando, não...
Ah, tá.
Não perde as partidas, caralho, mano.
Não dá pra entender, né, tem que ter o contexto.
Aproveitando a oportunidade, queria saber o que vocês acham do GSP, Global Smash Power, do Super Smash Bros. Ultimate. Pessoalmente, tenho opiniões divididas sobre esse sistema de pontuação. Eu tento jogar Smash Bros. Mais casualmente, mas é bem triste quando você perde e você vê seus pontos caindo. Acho que seria mais legal se, no Kick Play, houvesse um modo parecido com o Farfan e Farglide do Smash 4. É isso e até mais. Eu só jogo... O Ranked, porque eu nem lembro se tem outro, acho que não tem, né? Só tem esse modo. Eu acho, assim, que o Smash ele é meio complicado, ainda mais na América do Sul, você dividir em duas filas. Né? Eu prefiro que seja só uma pra eu ter mais gente pra jogar com. Aí, tipo, se você joga casual, aí eu acho que é mais fácil admitir pra si mesmo e falar, eu sou casual, não me importo com essa pontuação. E aí vem e se perde. O ruim é que você não tem normalmente Free for Fun. Free for Fun não, é o Free for All de 4 pessoas. Mas eu acho que ok, assim. Eu não gosto do sistema em si, porque ele não dá uma noção boa de onde você tá. Assim, o único pulo que você tem no sistema é de quando você é elite e quando você não é elite. Né? Você não tem, eu sou bronze, sou prata... ter esse sistema de classificação que Street Fighter V adota, que LoL adota, que Overwatch adota, que é o padrão, né? Você dá dessas tiers. Então, eu não gosto disso, eu não vejo problema em ter um ranking o tempo inteiro.
É, eu acho que, por mais que eu goste de ter ranked no Smash, eu acho que ele só faz sentido quando você dá oportunidade pra todo mundo, e no caso do Smash não tem servidor no Brasil, fica, tem lag, e eu acho isso muito problemático.
Mas é P2P, né, o Smash?
É peer-to-peer?
É por isso que dá um problema, porque a internet de todo mundo é uma bosta.
É, eu não sabia que era por causa disso, então a oportunidade é igual pra todo mundo, é tipo, é bosta pra todo mundo.
Eu acho que o problema é ele não conseguir ver os pontos caindo. Eu acho que se você faz qualquer sistema e você não perde ponto, a impressão que dá é pior. Do que, tipo, a pessoa que quer jogar competitiva, ela vê que as pessoas que estão na frente não são pessoas que são melhores do que ela, e sim que tem mais tempo de jogo. Então eu acho que se você for pensar assim, o cara que tá se empenhando e que se importa com esse ranking, se não tivesse essa pontuação, ele ia estar ferrado.
Então, ele quer um modo só, um modo sem pontuação.
Acho que, tipo, é só, assim, não sei, pelo menos pra mim, é só ele ignorar, assim, tipo, desencana, tipo, tanto faz aquele número que tá lá, você não tá nem prestando atenção, você não quer galgar nada. Então...
Ah, não, eu acho chato você perder ponto. Eu acho que pelo menos ele podia apostar pontos, alguma coisa do tipo. Eu entendo o Dennis, assim.
Eu fico bolado que, sei lá, quando eu vou jogar Street Fighter V, assim, obviamente, é uma coisa que eu prefiro no Smash é que a pontuação é por personagem, não é por você. Então você pode ter um personagem que tá lá em cima e um personagem que tá super embaixo. No Street Fighter V, se fosse assim, eu ia preferir que não existisse casual e que eu jogue, assim, com todo mundo sempre ranked. Como no Street Fighter V é a minha conta que é o classificado, então eu vejo sentido em quando eu tô treinando com um personagem que eu não sei jogar, eu jogo casual. Mas acho que no Smash, sei lá, você é ruim com, sei lá, você é ruim com Incineroar. Seu Incineroar tá super baixo, você tá jogando com um monte de gente que é ruim também. Mas só que você é muito bom com o Cloud e seu Cloud tá super alto. Eu acho que não tem tanto problema essa ranked. É, o próximo e último, é o último comentário é do Edu Burlani. Fala galera, tudo bem? Vamos à pergunta da semana para ajudar o nosso amigo Mário a não morrer.
Oh, muito obrigado.
Nesse carnaval, tirei a poeira do 3DS e comprei um Pokémon Moon. Estou distante da franquia desde Omega Ruby e agora com Pokémon Home me animei a reviver ela. Confesso que estava com o pé atrás pelos comentários do Mario, mas o resultado foi que eu amei o jogo. A ambientação e toda a sua cultura foi renovadora para mim, que já estava bem cansado com a mesmice do sistema clássico de Pokémon. A única coisa que não gostei muito foi o que tem muito diálogo. Agora fiquei com vontade de jogar o Shield, apesar de algumas coisas nele não me agradar. É isso, galera. Abraços e até mais.
Olha, eu tenho a impressão que se ele gostou de Moon, ele vai gostar de Sword and Shield mais ainda.
Eu acho que sim, sinceramente. E ele não jogou Omega Ruby, era o único que faltava, aparentemente, né? Era ir pra sétima geração.
Esse é o melhor comentário, que ele salva o Mario, só que ele fica com a opinião minha e do Jomon, que só Moon é bom.
Sim.
É, tem gosto pra tudo, né?
Que é a opinião, eu acho que correta, de passagem. Sem viés, sem
Tem
viés.
sempre o filho da puta, né? Pra afirmar o que é certo e o que é errado. Tava falando que a opinião é de todo mundo aqui.
Mas o Sword Shield ele corrige assim, ele tenta falar menos. Assim, é um problema quando ele fala besteira, né? Mas ele fala menos, ele fala menos. Se você não gostou disso no Moon. Eu só me incomodei muito no início. Depois eu gostava da historinha, assim. O início que é foda, que ó, olha lá o matinho, não sei o quê, o cara fala 20 anos do matinho, aí é meio chato. E
É
acho que é
isso,
isso,
então?
Jeff. Pode
Pode.
encerrar com a gente, mas quem que vai fazer a pergunta?
Então, agora vamos para o quadro Pergunta Clássica. O Mário fez semana passada, agora é eu ou você, Jamon?
Você
Bom,
tem pergunta?
pelo
Tem que
visto.
pensar ainda.
Pelo visto, o Mario foi bem popular, né? Acho que dá
Sim.
pra dizer que o pessoal gostou. Então, acho que daqui é só ladeira abaixo, irmão. O que que a gente vai
Não, eu não
arriscar agora?
sei se foi popular, o pessoal ficou com dó de mim. Porque todo mundo só veio para salvar o Mario, né? Nunca foi tipo, pô, que filme tá legal, né?
Pelo Mario, pô. Não, pô, você quer carinho na pergunta, Mario?
É, mano.
Eu tenho uma pergunta aqui, João. Você
vai lá, então. Não, eu vou pensar o da semana que vem, então.
Não, beleza. Já presumindo que o Lucas vai faltar, né?
Já presumindo. É, eu tô considerando que o checkpoint, que o karaokê 64 é de 3, isso aqui.
É, pode ser, né? Que a gente excluiu o Lucas e, do karaokê 64 porque ele falava muita bosta ao vivo.
Pode ser. Podemos vir com essa história, então.
Enfim, eu queria perguntar, a Nintendo ela fez muita, tá começando aí com planos de assinaturas. Eu queria saber o que, que vocês assinam. No meu caso, aliás, eu queria perguntar pra todo mundo isso. Eu assino, sei lá, plano básico da Netflix, Switch Online, plano família e Xbox Game Pass de vez em quando. E eu não posso, eu não posso falar, mas eu assino TV a cabo brasileira aí que é melhor eu não falar.
Porque ele tá pagando a gente, né?
Não, mas eu acho que talvez seja meio legal, não sei, sei lá, é legal.
É claro que é legal, porque eu não tenho condição de pegar a TV brasileira aí. Só que minha esposa gosta, né? Então a gente faz uns de baixo pelo pano aí e paga pra gente que não deveria. É
tá
serviço
bom.
Não oficial.
Tá serviço não oficial.
É pra gente responder agora ou a gente responde depois?
Não, vamos responder agora porque a gente também não respondeu o que a gente jogou no carnaval, porque a gente não tinha jogado no carnaval, né?
Vixe, ó, mano, vai estender mais ainda o podcast, mas tudo bem. Jefferson, só pergunta: é assinatura de entretenimento ou qualquer coisa?
Acho que é de entretenimento. Games.
Não quer saber se a gente paga o Google Drive pra mais armazenamento. Né?
Eu pago Smartfit, cara, então. Não sei se.
Não. Não, acho que tá. Vocês entenderam o propósito.
Tá, ó. Eu assino Netflix, Amazon Prime, Crunchyroll. E acho que é isso.
Switch Online também, né, Mário?
É, Switch Online. Mas Switch Online eu só pago pro Jomon e esqueço.
E o Pokémon.
Pokémon. Verdade, Pokémon
Home você pagou? Tô pagando também.
Tá. Eu pago e eu tenho que parar. Tava contando pra parar. Eu tenho que lembrar de cancelar essas assinaturas. Mas eu assino Spotify.
Ah, é, Spotify também assino, esqueci.
Assino Netflix, assino Crunchyroll, o Nintendo Online. Eu sou membro da Plus, mas eu vou parar de pagar anuidade porque eu não mal jogo PS4 online. Eu pago Pokémon Home, pago Pokémon Bank. E paguei Fire Emblem, agora dos gachas, eu paguei o Fire Emblem Heroes com dinheiro. E esse aí, mas eu já parei de assinar, eu tô esperando ver qual personagem vai vir depois do Ike. Pra ver se eu volto a assinar ou não quando vier esse personagem. Mas eu acho que é isso, mas eu quero parar de pagar o Netflix e o Crunchyroll porque eu consumo muito pouco eles.
E tem alguma coisa que vocês gostariam de pagar, mas não pagam porque é muito caro?
É uma pergunta difícil.
Eu vou falar. Eu gostaria de ter dinheiro pra pagar o NFL Game Pass. E o NBA League Pass, que são os jogos do futebol americano e do basquete. Só que
isso na TV, né?
Streaming.
Eu pagaria TV Combate, se for nesse caso. Eu não sou de briga e tal, mas. Não, mentira, vai. Tipo, eu gosto de ver
um arte sangue.
Marcial. Não, arte marcial. Mas o UFC é mais diferenciado ainda. Eu pagaria.
E eu. Pagaria, eu sou o cara que só joga videogame. Eu pagaria talvez o Humble Bundle, se não fosse o Monthly Humble Bundle lá. Que eles dão joguinhos. Dão assim, né? Dão pra quem paga os joguinhos e de vez em quando tem coisa legal. Aí eu nem pensaria se tem coisa legal ou não, eu só ia ficar pegando. Mas como o dólar tá difícil.
Então... Eu pago o Humble Bundle normal, né? Então acho que tá entrando na conta de assinatura.
Bom, é isso. Então, se vocês quiserem me salvar, ou se vocês não quiserem, aí vocês respondem aí. Acredito que não vou ser tão popular quanto o Mário, mas é isso. Você
tá metendo coitadismo.
Não. É porque eu fiquei bem surpreso com a quantidade de gente que quer salvar o Mário, mas tudo bem.
O coitadismo funcionou muito bem comigo, né? Tem que funcionar mais com o Jeff, só politicagem.
Bom, é isso e até a próxima.